A Amazônia brasileira deveria ser maior do que o que é atualmente, os seus limites, aquilo que é considerado bioma amazônico e que, por consequência, tem uma legislação própria, por exemplo, na obrigatoriedade de se conservar a mata nativa dentro de uma propriedade, né, que no caso é de 80%, segundo o nosso Código Florestal Brasileiro. Quem defende essa ideia de que a Amazônia deveria ser maior foi, na verdade, um estudo que respalda essa ideia. O professor da Universidade do Estado de Mato Grosso e líder desses estudos, professor Benhur Marimon Júnior, está com a gente ao telefone e explica esta tese. Professor, bom dia, tudo bem?
Bom dia, obrigado pela oportunidade.
Baseado em quê vocês concluíram que, na verdade, a Amazônia é maior do que a área hoje delimitada?
Se nós fizemos um remapeamento do mapa oficial do IBGE nessa fronteira entre o Cerrado e a Amazônia, porque o IBGE utilizou uma metodologia muito boa na época, mas que não tinha a mesma precisão da metodologia atual dos novos satélites. Eles utilizaram imagens de radar, que não é possível nessas imagens você distinguir com precisão os limites entre cerrado denso ou florestas não tão densas, não tão altas, das formações de savanas, formações de cerrado. Então, o resultado é que, na verdade, o mapa oficial do IBGE acabou colocando como cerrado algumas formações de florestas que ocorre ao longo de toda a transição. Na verdade, diversas formações de florestas, que nós chamamos de cerradões, que são florestas, na verdade, de transição, florestas que a gente chama, sim, de ecotonais, que fazem o contato entre o Cerrado e a Amazônia. Elas foram excluídas do conjunto. E essa exclusão acabou empurrando a linha de transição do Cerrado e a Amazônia mais ao norte.
Uhum.
E acabaram ficando de fora essas florestas no mapeamento oficial.
Na verdade, explicando melhor, quando o IBGE traçou esses limites, ele o fez de forma acertada, vamos assim dizer, porém, na leitura ali de onde é que estaria esse limite, por falta na época de imagens satélites, etc., é que acabou se, entre aspas, invadindo um pouco da Amazônia, é isso?
Exatamente. Foi um trabalho belíssimo, muito bem feito pelo IBGE na época, mas que com um refinamento maior agora, utilizando ferramentas mais precisas, a gente conseguiu, a gente verificou esse erro de demarcação, esse pequeno desvio. Mas um pequeno desvio, quando você coloca ao longo de mais de 6 mil quilômetros de fronteira, acaba acontecendo um desvio maior, né? Você tem uma área muito grande. E também alguns problemas localizados. Nós temos uma região de alta ocorrência dessas florestas que foi colocada como bioma cerrado. E, na verdade, deveria estar dentro do bioma Amazônia com alguns dispositivos melhores de preservação, que acabou ficando para uma região de altíssima produção agrícola, que hoje já está convertido em mais de 80% em áreas de lavouras, né?
Pois é, eu já ia tocar nesse ponto que eu acho que é o mais nevrálgico da questão. Onde a agricultura já avançou, inclusive com um respaldo de legalidade, voltar essa linha onde ela deveria estar vai exigir um grande esforço aí, político, etc., né?
Exatamente, é uma questão que é praticamente sem solução, porque nós temos grandes áreas consolidadas hoje de forte produção agropecuária, já com a agroindústria estabelecida, propriedades já totalmente estabelecidas e consolidadas. O que a gente deveria fazer, no entender do estudo, que poderia ser feito, é criar ao longo de toda essa faixa de transição uma legislação especial para que os problemas ambientais não progridam a Amazônia dentro. Porque quando nós ignoramos esses detalhes da vegetação, a gente acabou fazendo uma política que não observou algumas regras que deveriam ter sido observadas para evitar a entrada de fogo nas florestas, uhum, para evitar o desmatamento excessivo da borda da floresta. E hoje a gente tem o limite sul da Amazônia, e também o limite leste, leste e a parte oeste ainda, toda aquela borda, aquele arco da borda da Amazônia com o Cerrado, muito fragilizado. Nós não temos uma boa zona de proteção, de amortecimento da floresta. Então a gente corre o risco de, sem querer, mesmo tendo fiscalização adequada, legislação adequada, a gente pode perder muita floresta pela borda, principalmente por queimadas, que é um dos problemas mais recorrentes, e o desmatamento ilegal, obviamente.
Também. Para o ouvinte ter uma ideia, como realmente essa área não é pequena, além do comprimento, né, tem um comprimento muito grande, em alguns pontos a largura dessa faixa chega a 250 quilômetros dessa faixa de erro. Ou seja, é uma área realmente muito grande, né?
Exatamente. Ela é uma área em que ela atinge em um ou outro ponto, ela atinge essas dimensões de até 200 quilômetros. Então, sim, é realmente uma faixa muito grande, que ficou bastante problemática na definição dos tipos de vegetação. Isso é ruim, porque a gente acaba cometendo falhas de planejamento. E a agropecuária, ela ganhou uma grande extensão de áreas de terra com isso. Muitas áreas de floresta foram convertidas em até mais de 80%, em alguns casos, mas em torno de 80%, que é o que a legislação permitia. Porque, principalmente na década de 80 e 90, quando era feita a tipologia, que é quando você indica qual tipo de vegetação, os técnicos diziam, olha, isso aqui é um tipo de cerrado, mas na verdade era um tipo de floresta. Uhum. Né? Então os órgãos ambientais eles legalizaram, eles permitiram o desmatamento dessa vegetação. E como resultado a gente tem hoje uma região de contato com a Amazônia muito mais desmatada do que deveria, mais convertida em florestas e lavouras. Praticamente irreversível hoje, né?
Esse é o ponto em que eu queria chegar. O estudo, ele apenas identifica e calcula esta área, ou ele, além disso, também apresenta uma solução, uma suposta solução, que seria talvez desapropria novamente e reconstitui a floresta nativa? Vocês apresentam algum tipo de proposta como solução?
Sim, esse está sendo agora o nosso campo do segundo trabalho, do próximo estudo que vai ficar pronto no final do ano. A gente está fazendo um segundo mapeamento que é delimitando com precisão a faixa de transição, né? Qual é a faixa de transição entre Cerrado e Amazônia. E nós estamos apresentando, a gente vai sugerir nesse trabalho e apresentar para os órgãos ambientais e de planejamento, principalmente Ministério da Agricultura, uma proposta que é, na verdade, criar uma zona especial em que o produtor que preserva, ele ser premiado pela preservação, ao invés daquele conceito de, olha, ele vai ser punido por não cuidar do meio ambiente. Não, ele vai ser premiado por cuidar. Essa é a ideia, né, de ser uma interação positiva, criando uma zona especial de cuidado para se ter uma melhor condição de observar e monitorar o desmatamento da Amazônia em si. A entrada de fogo, desmatamento ilegal e uma ocupação desenfreada da Amazônia, como já aconteceu várias vezes, né? Como é o caso atual que a gente identificou. Então essa é a ideia. É a ideia do produtor ser um aliado da preservação ambiental, já que nós não temos mais como reverter esta área que já foi aberta. Tecnicamente, é quase impossível você reverter essa situação.
Sim. Tá?
Isso demandaria um esforço gigante de recomposição florestal, demandaria 50, 60 anos e um custo quase impraticável, né? Então, infelizmente, é uma situação que é quase sem volta, né?
Por
o que fazer? A gente vai fazer essa sugestão, né, de ter um tratamento especial, politicamente especial dessa área.
Por se tratar de uma área tão grande, existe alguma cidade nesse meio aí, não? Ou é só área de agricultura mesmo e pecuária?
Ah, exatamente. Existem várias cidades, inclusive cidades extremamente prósperas de agricultura. Por exemplo, Lucas do Rio Verde, Sorriso, principalmente Sinop.
Onde está Sinop hoje? Onde está Lucas do Rio Verde? deveria ser floresta amazônica, reconhecidamente
da
assim.
Da parte norte, sim, de Lucas do Rio Verde e a região central de Sorriso, norte de Sorriso também. Existe um miolo naquela região, um bloco naquela região de Sorriso, que era dominado por essas florestas ecotonais, essas florestas de contato. Foi totalmente convertido. Então, é essa que é a questão. Hoje você tem as mais extensas áreas de lavoura, o município mais produtivo do estado de Mato Grosso, que é Sorriso, totalmente consolidado. Então, como é que você mexe numa situação dessa? Simplesmente não se mexe mais. Houve uma perda e tá feito. Não há o que se possa fazer.
Inclusive, a atividade da agricultura foi o que fez expandir e até surgir esses municípios, como, por exemplo, Sinop, né? Surgiu exatamente por conta da atividade agrícola ali na região, né?
Exatamente. A riqueza do estado de Mato Grosso e do centro-oeste brasileiro foi gerada na agropecuária.
É.
Né? O estado ele se mantém hoje graças à imensa geração de riqueza agropecuária. Tanto é que as cidades mais ricas do estado de Mato Grosso, do estado de Rondônia também, algumas agora do sul do Pará, são municípios muito, muito prósperos, né? Muito, muito ricos. E essa é uma situação socioeconômica bastante delicada e importante, né? Então, para se lidar com essa condição, eu acredito que só uma política de intervenção positiva, para que o problema não progrida, não entre nas áreas de florestas na Amazônia que estão sendo, que estão preservadas ainda, né? Então, se criar uma política de amortecimento que premia o produtor, que cuida do meio ambiente, eu acho extremamente positivo. Porque ao invés de criar um passivo ambiental, o produtor vai ter um ativo ambiental. Né? De uma propriedade ser mais valorizada por ter as APPs preservadas e a reserva legal em bom estado.
O estudo já foi publicado em revistas científicas fora do Brasil e o senhor já tem noção de como essa notícia foi repercutida lá fora?
Sim, esse primeiro estudo nosso, esse que já foi publicado esse ano, ele teve uma repercussão em diversos países que já comentaram sobre realmente a necessidade de se ter uma política mais efetiva na borda da Amazônia. Porque é da borda para o centro da Amazônia que acontece a ocupação. Então, se nós tivermos uma falta de planejamento, que é muito comum no Brasil, né? Planejamento falhos ou simplesmente não ter o planejamento, acontece muito e o resultado é sempre desastroso, né? Por exemplo, nós tivemos um retorno da Universidade de Leeds, na Inglaterra, a um grupo de estudo de geografia física, e que eles observaram isso e nos convidaram para um ciclo de debates sobre essas políticas das florestas tropicais, né? Políticas de proteção às florestas tropicais, por um grande motivo. É um grupo que estuda mudanças climáticas. A gente faz parte de um outro grupo paralelo que também estuda mudanças climáticas. E as florestas são fábricas de chuva. Então, há uma preocupação hoje do próprio setor agropecuário de manter a produção de chuvas na região de produção agrícola. É mais um estudo nosso. Nós estamos mostrando que o desmatamento na Amazônia está resultando em diminuição de chuvas no sul da Amazônia, nessa área nossa de contato do Cerrado Amazônia e até dentro do Cerrado Goiano. Tivemos redução de chuva em consequência do desmatamento da Amazônia em Goiás.
Uhum.
Então, a necessidade de preservação é grande em relação às chuvas, né? Em relação a manter um equilíbrio de chuva para a produção agropecuária, inclusive, né?
Esse estudo que constatou um erro na faixa limítrofe do que é a Amazônia Legal e o que é Bioma Cerrado foi desenvolvido, né, pelas universidades estadual do Mato Grosso, a Federal do Acre e o UNB, Universidade de Brasília. Importante Isso. fazer esse registro. Professor, Exato. Eu quero agradecê-lo pela participação com a gente e espero que a gente volte a conversar quando esse outro estudo, o segundo, estiver já concluído também, tá bom?
Muito bom, eu fico à disposição e agradeço muito pela oportunidade, foi um grande prazer gravar essa entrevista para vocês.
Muito obrigado e um bom dia.
Bom dia, tchau, tchau.